Fala molecada, meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de história e esse aqui é o segundo Fala Professor. Olha que maneiro, já é a segunda vez que a galera tá aqui pra me ouvir falar de coisas que eu não sei muito bem o que que é. Vou responder umas perguntas, atualizar como que o podcast anda pras pessoas, compartilhar as novidades do História Meia Hora. Porque, enfim, eu acho que... Sei que eu já fiz essa introdução antes, mas acho que é maneiro, né? Que a gente mantém esse contato, que o Fala Professor, ele seja... Esse contato, né? Que nós temos um com o outro, uma coisa mais introspectiva, onde eu falo sem gritar. Que geralmente eu grito muito, né? Que eu falo... E aí, né? Meio chato isso. Pra quem tá ouvindo o tempo todo gritando, eu não falo assim na vida real. Por mais que eu seja meio bobão mesmo, assim, eu falo sei lá, eu comento das coisas de um jeito bem entusiasmado. Mas é proposital, né, cara? Minha ideia é fazer a galera se interessar pelo assunto. Então eu tento contar, né, no História Meia Hora normal, quero dizer, de uma maneira mais apaixonada pelas paradas. Mas eu falo tranquilo na vida real. Eu sou um ser humano comum, não sou aquela loucura. Bem, vamos lá. No Fala Professor de hoje, o segundo Fala Professor, eu quero comentar sobre algumas novidades, quero responder algumas perguntas no grupo do Telegram e também algumas perguntas no Instagram. O pessoal mandou lá, acabei de abrir as perguntas e o pessoal respondeu. Então, bem, se você quer aprender alguma coisa, aqui não sei se aqui é o bom lugar não, tá? Peço desculpa, já quero deixar isso claro. O Fala Professor é outra pegada, é outra vibe, aqui é um papo, chill out... Tá ligado? Super tranquilo, apenas trocando ideia. Bem, fiz uma listinha dessa vez. Da última vez eu saí falando que nem maluco, mas dessa vez eu me organizei um pouquinho melhor e anotei aqui, né, o que eu tenho que falar, né, o que tá acontecendo de novidade do História Meia Hora, das coisas. Como eu já falei, primeiramente, vou deixar isso claro, o Fala Professor vai ser um quadro que vai acontecer uma vez a cada 2 meses, 1 mês e meio. Se eu não me engano, tem quase 2 meses que eu fiz o primeiro e esse aqui é o segundo, né? E eu quero que seja assim, né? Eu acho que fica chato se ficar o tempo todo falando. Eu acho que o que a galera mais gosta mesmo é, né, a aula de história. Não é saber sobre o podcast, sobre o que eu tô fazendo, enfim. Mas é, pra quem tá mais curioso, eu falo, professor, é pra você. Pessoa um pouquinho mais curiosa pra saber. Bem, primeiro, quem acompanha o podcast já viu que eu tô vendendo camisa agora, novamente, né? Consegui uns esquemas um pouco melhores. Antes tava bem caro. Aí dessa vez eu consegui fazer de um jeitinho um pouco mais acessível. Tô fazendo umas camisas. E tem camisa da Laika. Lembra da Laika lá? Aquela cadela que foi pro espaço pela União Soviética e morreu. A nossa heroína. E ela tem uma camiseta agora, In Memory of Laika. Tem uma outra camiseta que é uma frase do Lenin. Que é... Como é que é? Ideias são mais letais do que armas. Aquela camisa bonitinha. E tem uma camisa que é uma mistura daquele meme do gato, com uma pegada meio egípcia. E eu tô fazendo uma agora. Eu não, né? O rapaz que desenha, né? Eu encomendei com ele. Inclusive, um abraço pro Ricardo. O Ricardo Alexandre, moleque que desenhou. E o outro desenhista, o que fez as artes das 3 primeiras camisas, que eu falei pra você, é o Felipe Ricardo, um grande amigo meu. Que também fez o site, enfim. Mas, né, a outra estampa que eu tô fazendo agora é uma estampa muito interessante, que é uma estampa sobre o cangaço, sobre o Lampião, pam, 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 vai rolar um episódio de cangaço, tá, todo mundo me pede, e eu vou fazer com certeza, só não sei quando, tá muito difícil, é muita ideia de episódio, e eu não tô conseguindo não tô conseguindo acompanhar o ritmo do podcast com o ritmo da minha vida normal, né, eu gosto muito de dar aula, pô, um bagulho que eu acho sensacional, uma experiência muito incrível, mas eu tenho meio que dado aula demais, tá ligado? E aí tá rolando um maior conflito interno, na verdade, porque eu não quero ser uma pessoa que desiste da aula, porque eu gosto muito da aula, mas eu também quero alçar novos horizontes, né? Então tá difícil de entender realmente o que eu quero. Se eu puder escolher hoje, talvez eu me arrependa, né? E talvez não vá funcionar, então não importa se eu vou me arrepender ou não. Mas se eu pudesse escolher, eu escolheria entre dar, tipo, aula 1 ou 2 dias na semana só. E do resto da semana me dedicar ao podcast. Sabe fazer os podcasts de história, tanto história pros brother quanto história em meia hora. E vamos ver, né, se rola alguma coisa do tipo. Mas eu também me pergunto, assim, tipo, até quando eu tô realmente querendo largar o largar a aula, né? Largar a escola pra dar aula de, normalmente, aula de história que eu dou normalmente na escola, já há muitos anos, quase 10 anos já que eu tô dando aula. Até quando eu quero isso, ou eu só quero, sei lá, tipo, dar uma vibe meio que de novidade na minha vida, sabe? Sabe aquele papo de paixão e amor? Às vezes eu sinto que eu tenho um pouco disso na minha vida profissional também. Tenho medo do podcast ser uma paixão e eu tá tipo, meu Deus, podcast, que maneiro, uma galera tá curtindo. E realmente muita gente, sabe, cresceu absurdos desde quando eu comecei. E o amor ser o meu amor pela educação em si, né? Eu não sei, eu realmente não sei. Eu tô falando aqui, abrindo meu coração. E não sei o que que eu amo e o que que eu tenho paixão. Ou se eu tô inventando essa dualidade. Às vezes a gente cria, né, esses conceitos para tentar entender o mundo ao nosso redor. Mas não quer dizer que o mundo signifique isso. Apenas que a gente encaixou nesses conceitos, né, que eu acabei de falar de paixão e amor. Talvez não tenha nada a ver com isso. Talvez eu esteja só cansado de acordar às 6 horas da manhã. Tá ligado? Às vezes é muito mais simples. Eu acordo muito cedo pra dar aula, cara. Inclusive, eu acho que esse é o top 3 piores coisas de ser professor, acordar muito cedo. Na verdade, acho que o top 3 aí, com certeza está no meio, né? Que acordar 6 horas da manhã é muito ruim. Mexer com diário é muito chato. Diário é a pior coisa que já aconteceu na minha vida. Eu odeio diário do fundo do meu coração. Um dia que eu for presidente do meu país comunista, eu vou destruir todos os diários, tipo quando Hitler botou fogo nos livros. Então, vai ser isso que eu vou fazer. Com os diários, todos os diários, todas as escolas do Brasil vão ser colocados na minha frente, eu vou acender um fósforo e jogar lá, quero nem saber. Odeio diário. E eu falei top 3, né? Acho que o terceiro tópico que eu mais tenho ranço, vou usar uma palavra que vocês jovens usam. Ranço. Eu acho que eu tenho ranço de. Prova também é meio chato de corrigir e tudo mais. Acho que avaliar a galera meio escrota, assim. Porque às vezes tem aluno que é bom, mas ele deu mole ali numa questãozinha, e aí, pô, moleque se ferra. Eu sempre tento ajudar, né? Eu não sou um carrasco, não. Mas eu também, né, eu acho meio zoado quando o aluno tá cagando, assim. Então eu tenho uma galera que reprova e tal. Mas enfim, não sei porque eu fiz um top 3 piores coisas de ser professor. Mas tá aí, esse é meu top 3. Bem, o que eu tava falando, eu me perdi no pensamento. Tem as camisetas novas, vão chegar novas estampas. Eu acho que até o fim do ano vão ser 6 camisas novas, tá bom? Que vão chegar, então fica de olho, tá baratinho, R$44,90, mais o frete, obviamente, e é nóis, tu vai me ajudar muito, tá? Inclusive, eu tenho conversado bastante com as pessoas sobre me ajudar. Gente, como é que eu posso explicar? É claro que eu adoraria um apoio, né? As pessoas podem me ajudar com grana mesmo. A galera me apoia lá no Anchor, que é o site que eu publico o podcast, e no site eu também posso, né, enfim, receber uma grana do pessoal, que é maneiraço. Mas não me entenda mal, gente, tá? Eu não tô passando fome, tá ligado? Tô trampando aí já faz uns anos. Tô com uma carreira relativamente consolidada, minha carreira como professor aqui na cidade. Então, assim, claro que eu quero ir além. Mas eu acho que rola uns papos sobre professor ganhar mal que a galera que não condiz muito com a realidade. O professor não ganha bem, claro, mas também não é como se professor passasse fome, né? Eu consigo pagar minhas contas aí, consigo viver uma vidinha aí minimamente boa. Então é aquilo. Se quiser me ajudar, eu agradeço, mas eu não tô necessitado, não. Tá? Vai ser só para eu poder, né, me estruturar, né? Quero comprar o um computador, vou comprar o um computador, quero melhorar o microfone, quero, pô, o Portugal, coitado, que é o editor do podcast aqui, ele, moleque, pô, ele apoia muito, ele tá junto, né? Ele faz parte comigo no projeto 100%, mas eu queria poder pagar o Portugal um valor fixo, né, para cada edição, e não tem rolado isso. Eu tenho pago ele por mês aí um valor meio que quase simbólico, coitado, moleque. Isso não é maneiro, não. É legal se o moleque recebesse de uma maneira mais justa. Então, eu gostaria de pagar o Portugal bem, né? Enfim. Mas é aquilo. Não tô morrendo de fome, não, tá? Não se preocupe. Eu consigo me virar. Bem, a outra novidade, eu quero falar com você. Você provavelmente já cansou de ouvir eu falando nas redes sociais e em vários lugares diferentes, que é o Agosto Maluco, né? O História pros Brothers tá com esse projetinho, que já tá acabando, na verdade. Quando sair o Fala Fessor 2 aqui, isso aqui, você vai ver que já vai estar no finalzinho. Que é o Agosto Maluco, onde eu e o Alexandre Níquel, lá no História pros Brothers, no meu outro podcast, a gente tá com a tarefa doida, completamente insana, de fazer 31 episódios nos 31 dias de agosto. Episódio de 31 minutos também, inclusive. É, já terminei de gravar, tá bom? Já tem um tempinho aí que a gente acabou, acho que tem uma semana. E é maneiraço o projeto, fazer é incrível, mas eu me cansei real, assim. A gente tava gravando muito e eu acho que tudo que você faz em grande quantidade, né, quantidades ridículas, assim, fica cansativo, por mais que você ame as coisas. Inclusive, né, minha namorada mandou um memezinho pra mim e, claro que é meme, claro que é bobeira, mas tinha muita verdade ali, que falava o seguinte: trabalhe com o que você... algo do tipo, trabalhe com o que você ama e você vai misturar profissão e amor e vai ficar todo ferrado as ideias. E é verdade, assim, quando você trabalha com o que você ama, tem um lado positivo, tem milhões de lados positivos, mas é importante a gente comentar do lado negativo também, né? Que a gente começa a misturar, sabe? Quando que eu tô agindo por amor ao que eu faço? Quando que eu tô agindo puramente por motivos profissionais? Sabe? Quanto que eu cobro pelos bagulho que eu faço? Porque, pô, eu amo, né? O meu trampo, eu amo dar aula. Então, quanto que eu cobro? Sabe? Já que eu amo, será que eu deveria cobrar X? Eu amo isso que eu faço. Então, acho que rola um conflito aí sobre isso. Acho que rola um conflito de pessoas sobre o que elas amam, o que elas gostam de trabalhar, o valor do trabalho delas. Enfim, tem que olhar para esse lado também. Eu tô falando isso mais porque uma galera veio falar comigo sobre faculdade de história, quer fazer, e eu sempre estimulei as pessoas a fazerem, porque honestamente eu acho que é um ramo interessante. Tem vários problemas, mas eu acho que tem muitos outros ramos com muito mais problemas. Verdade é essa, acho que é uma profissão muito divertida. Claro, né, depende muito da sua personalidade. É um trampo que, como é que eu posso explicar, que sai muito da sua personalidade ali, sabe? Um professor, ele, por mais que ele seja muito bom tecnicamente, ele entenda muito do tema, ele estude muito sobre pedagogia, como dar aula, papapã, e se ele for uma pessoa meio escrota, os alunos vão perceber, entendeu? Os alunos vão perceber, e aí a chance de ele conseguir dar aula, uma boa aula, no caso, é muito menor. Então, a profissão de professor é uma profissão que mostra uma vulnerabilidade muito grande em você. Que você abre o seu coração para as pessoas, e as pessoas não só aprendem o conteúdo, elas aprendem quem você é. E não é que seja ruim isso, né? Não é uma coisa negativa. Eu até acho que é uma coisa que rolou num voice crack agora, né? Mas eu até acho que é uma coisa positiva, né? Porque pessoas que conseguem manifestar que elas são, ter a possibilidade de ter uma profissão onde você possa se manifestar, abrir o coração, isso é muito bom. Porque tem muitas profissões que você não pode fazer isso. Que é até algo negativo, né? Você abrir o seu coração. Pô, eu trabalhei já com os bagulhos, tipo, sentado no computador, desenhando no AutoCAD. Era irrelevante quem eu era. Eu era uma ferramenta ali. E eu não sou do tipo de pessoa, né? A minha personalidade, de tipo de pessoa que viveria bem apenas sendo uma ferramenta, sabe? Não sei porquê, mas é quem eu sou. Bem, esse Fala Fessor, ele é meio terapêutico, né? Caraca, olha que interessante. Quer dizer, pra mim, né? Pra você, às vezes, você tá cagando. Bem, se você tá ouvindo até agora, que interessante. Quer dizer, que interessante alguém estar ouvindo até agora. É muito, muito maneiro imaginar isso. Eu sei que uma galera ouve. Tá? E assim, eu não tenho nem palavras pra expressar o que eu sinto por essas pessoas. Eu não tô falando que eu amo você mais do que tudo, não vou meter esse papinho de youtuber falido, não. Mas eu admiro e eu sou grato pra caramba, do fundo do meu coração mesmo, sou grato pra caramba pela galera, né, se interessar e querer, e achar interessante o que eu tô falando, em geral, sabe? Que eu sempre fui um cara meio bobão. Enfim, eu já tô viajando demais. Vamos focar aqui na folhinha, que é o barulho da folhinha. Focar na folhinha aqui que eu fiz pra gente não se perder. Ler e-mail. Era um ponto de interrogação, esqueci. Será que eu tinha que ler um e-mail? Me perdi aqui nas anotações, vou ignorar anotações. Eu acho que era pra falar pro pessoal mandar e-mail pra mim. Não sei, enfim, deixa pra lá, desisti das folhinhas. Eu vou responder agora algumas perguntas, tá bom? Que o pessoal me mandou lá no grupo do Telegram. Responder algumas só. E porque, né, fica meio cansativo você ficar respondendo muita. Eu não quero que esse Fala Fessor seja tão grande quanto o outro. Quero que seja uma coisa mais enxuta mesmo. E é isso. Vamos começar agora a responder as perguntitas.
Fala, Vitor. Tudo bom? A minha pergunta é a seguinte. O atual presidente da Bielorrússia, Ele ascendeu ao poder em 94 usando um discurso parecidíssimo com o discurso que o nosso atual presidente também utilizou, né? A luta contra a corrupção e tudo mais. Tu achas que nós temos a possibilidade de chegar aonde a Bielorrússia está agora? Se nós corremos o risco de virar uma ditadura novamente ou não? É isso. Muito obrigada pelo conteúdo que tu fazes e sou muito fã do teu trabalho. Valeu.
Essa pergunta foi da Yasmin Miranda. Primeiramente, obrigado, Yasmin, tá, pelo apoio que você está dando aí, que você está sempre participando lá no grupo. A gente conversa sempre, é muito legal que você, enfim, se interesse pelo meu trampo. E sobre a sua pergunta, dona Yasmin, com certeza a gente está vendo, todo mundo que sabe, que está tendo um movimento, como é que eu posso dizer? Um movimento de direita no mundo, né, em geral. Né, a democracia, ela tá entrando em xeque. Né? As pessoas estão tão reperguntando o que que é democracia, sabe? Democracia é o povo tá no poder, é isso? Porque às vezes o povo é meio escroto, tá ligado? Às vezes o povo ele quer, né? Enfim, ele quer, sei lá, quer meter uma ditadura, sabe? Cada vez mais a gente vê pessoas querendo a ditadura. E aí, o povo é isso? Então é isso. A democracia é o que o povo quer. Então, se o povo quer uma ditadura, vai ser uma ditadura? Eu acho que a democracia não é um sistema perfeito. E ele precisa ser enxergado como um sistema que tem falhas. Porque a democracia é algo que evolui com o tempo. Se você olhar o nascimento da democracia em Atenas, Atenas era uma democracia escrotaça. Sabe? Uma democracia ridiculamente ruim. Apenas uma pequena parcela da população tinha poderes políticos. E hoje em dia você tem a democracia melhor, mas longe de ser perfeita. Com isso na mente, por que que eu disse isso? Porque eu acho que a gente tem que parar de olhar para a democracia como se fosse o balaústre da moralidade, como se fosse o nosso compasso moral, nosso compasso ético. Não é. A democracia falha, a democracia erra, e a democracia ela tem que errar, porque a gente não aprende, as pessoas não aprendem sobre a vida quando alguém ensina com as palavras. Quer dizer, algumas aprendem, mas é uma minoria. A maioria das pessoas elas aprendem sobre a vida quando a vida ensina elas. Quando a vida vem e dá um socão. E aí você fala, putz, pode crer, então isso aqui é errado. Se você chega pra alguém e fala, não, olha só, se você fizer isso aqui vai dar errado. As pessoas não levam tanto a sério quanto a vida vir e te ensinar. Por isso, eu acho que o que a gente tá passando agora, né, esse momento aí onde ideias mais conservadoras, ideias mais direita mesmo no mundo tão crescendo cada vez mais, né, eu acho que isso é um momento de aprendizado também. Eu acho que não tem como a gente querer. É uma coisa até meio Nietzsche também, né? Que o Nietzsche sempre defende que não existe felicidade sem a tristeza, né? Que somente quem conheceu a verdadeira tristeza, o fundo do poço, pode ter condições para alcançar a verdadeira felicidade. E eu acho que, é claro que são temas diferentes, mas eu acho que é meio que isso que está acontecendo. Eu acho que as pessoas de hoje não têm ideia do que é uma ditadura. Eu acho que as pessoas de hoje, elas não entendem o que é um governo ultradireitista que faz lobby, que explora o trabalhador ao máximo, sabe? As pessoas hoje, elas não sabem o que é um governo não assistencialista, sabe? As pessoas acham que é melhor você não ter um assistencialismo, porque elas não entendem do assunto, porque elas esqueceram o que era, ou elas simplesmente foram enganadas, foram manipuladas. Até bati aqui no microfone, desculpa. E eu acho que as pessoas só tem uma forma dessas pessoas aprenderem, sabe? Que é passando por isso. Pode ser que eu esteja tentando olhar o lado positivo das paradas, esteja até forçando o lado positivo, pode ser. Mas eu acho que quando a gente passar por tudo isso, e eu acho que a eleição do Trump esse ano vai ser um puta ponto de virada, pode ser que a partir desse ano as coisas mudem, se ele perder, o que eu não sei. Se vai rolar ou não. Porque a partir. Eu tenho certeza disso, que a eleição do Trump foi o que oficializou essa onda direitista. Foi o topo da montanha. E quem sabe, né? Depois do Trump, a montanha. Depois do topo da montanha só tem a queda. E quem sabe depois da derrota, que a gente tá torcendo muito pro Trump, a gente tem uma série de derrotas internacionalmente desse alt-right, né? Que até é o que a galera usa lá. Que é o termo, tipo, direita alternativa, alt-right. que é o que está no poder hoje lá nos Estados Unidos e no mundo todo. Eu acho que é possível, sim, voltando para a pergunta, acabei me perdendo aqui, Yasmin. Desculpa. Eu acho que é possível, sim, que isso aconteça com a gente. E a gente tem sempre que, né, garantir os direitos, direitos de cada um, sempre relembrar ao mundo o que, que é uma democracia, o que, que é ter liberdade, sempre querer garantir esses direitos e lutar de tudo quanto é jeito para não permitir, sabe? Se for necessário ir para a rua, se for necessário, sabe, sei lá, guerrilha, tudo. Acho que a gente não pode deixar, porque existe um ponto, que é o ponto que é o point of no return, né? Que é o ponto de virada, que a partir dali, não tem mais como recuperar. Mas eu acho que a gente não pode deixar chegar nesse point of no return.
Fala, professor, tudo bem? Como é que tu tá? Então, enquanto eu maratonava o História em Meia Hora, eu cheguei no episódio sobre a história do carnaval. E aí, enquanto eu ouvi esse episódio, eu me perguntei, cara, quais outras festas permitem que tu dê uma volta por vários períodos históricos e que, consequentemente, tu consiga estudar sobre esses vários períodos históricos? Tipo, porque, por exemplo, pela história do carnaval, tu consegue ir até Mesopotâmia e vir pra Idade Média, Idade Moderna e tal, e depois Idade Contemporânea. E aí eu fiquei curiosa, sabe? Tipo, pra saber mais sobre outras festas que permitem que a gente faça isso, sabe? Espero que não tenha ficado muito confusa a pergunta. E é isso, valeu. Abraço.
Essa foi a Rafaela Rorato, ela acompanha o podcast aí. Brigadão, Rafaela, por dar essa moral e tudo mais. E festas populares, né, dessas históricas, elas... O carnaval é especialmente muito histórico, né? Porque, é claro que todas são, mas o carnaval envolve muitos períodos diferentes. Mas definitivamente, né, o Natal você consegue vir lá, da Europa pagã, sabe? Você tem umas festas, por exemplo, o Dia dos Mortos, no México, né? Que é uma data católica, mas ao mesmo tempo é uma data pré-colombiana, né? Dos nativos pré-colombianos. Então, ao mesmo tempo, sabe, é uma mistura desses dois povos aí, né, da religião católica e da religião pré-colombiana. A gente tem, cara, é muito grande o número de festas que envolvem história, mas eu admito que o carnaval é especial, assim. O carnaval é um evento que, talvez seja porque nós sejamos brasileiros, e aqui no Brasil essa festa ela é especialmente celebrada, mas eu acho que não existem muitas festas tão grandiosas, tão ricas, falando de história, né, que envolvem tantos períodos históricos, como você falou, quanto o carnaval não. Se existe, me fala aí, que eu faço um episódio aqui da História Meia Hora, com certeza.
Oi, Vitor, tudo bom? Aqui é a Marissa. Quando eu era adolescente e estudava história, eu achava que a nossa geração era bem água com açúcar, né? Porque a gente nunca tinha vivido nenhum fato histórico grandioso. Só que tudo mudou nos últimos anos e a gente tem visto aí a ascensão do fascismo em alguns locais, mudança talvez do eixo geopolítico-econômico nessa briga Estados Unidos e China. A gente tem vivido uma pandemia, apocalipse de gafanhotos, uma série de situações que são fatos históricos, né? E a gente tem até um meme que está batido, que é muito cansativo viver fatos históricos. E eu queria saber de você, enquanto professor de história, que tem uma graduação voltada para o senso crítico, de análise de contexto, como é viver essas situações importantes, esses fatos históricos, sendo um professor de história, sendo um historiador?
Bem, essa foi a Marissa Queiroz. Um beijo, Marissa, obrigado por acompanhar. E esse lance de fatos históricos que a gente está vivendo, ele meio que sempre aconteceu, sabe? Mas, ultimamente, a gente, graças à velocidade que a informação está chegando agora, né? Os fatos eles estão sendo mais valorizados, podemos dizer assim, mais rápido. Né? Nos anos 90 você teve um monte de coisa acontecendo também, nos anos 2000 também. Só que com a internet, a partir de 2010 principalmente ali, a gente teve a velocidade, né, desses fatos chegando muito rápidos. E é claro, né, o Brasil desde 2013 ele pega fogo todo dia, né? O Brasil tá uma loucura. E como historiador, né, respondendo mais especificamente a sua pergunta, como historiador, eu não posso, como historiador. Eu não posso me meter muito para tirar análises históricas do momento. Eu esqueci quem foi o historiador que disse isso, ou filósofo, eu realmente esqueci. Mas ele fala que o trabalho do intelectual é não se meter em questões momentâneas, em questões próximas. Né? Se aconteceu algo ontem, né? Há um ano, algo recente, eu não posso ter opinião, não posso me manifestar. Né? Então, como intelectual, a minha análise hoje, dessas coisas todas, da ascensão do Bolsonaro, de tudo isso está acontecendo, vai ser uma interpretação enviesada. Mas, o nosso amigo Vitinho, o Vitinho não é só um intelectual, um historiador, professor de história, não. Também é um cidadão. Então eu, como cidadão, eu tô ficando maluco. Eu, como cidadão, reajo. Eu, como cidadão, me manifesto. Eu, como cidadão, tenho o que falar. Eu, como intelectual, como professor, tenho que esperar. Tá entendendo? Essa é a lógica, pelo menos é a lógica que eu enxergo. Intelectualmente, qualquer conclusão que eu tirar hoje vai ser uma conclusão extremamente enviesada, porque eu tô vivendo o momento, né? Então eu acho que somente daqui uns 10, 15, 20 anos que a gente vai poder olhar pra trás, olhar pra 2020 e falar, o que tava acontecendo é isso aqui, sabe? É claro que a cada ano que passa a gente entende melhor o que foi 2013, a cada ano que passa a gente entende melhor como que foi a reeleição da Dilma em 2014, enfim, o que foi o impeachment em 2016, a gente entende melhor, mas ainda é tudo muito recente. E o intelectual, ele tem que, né, ele não vai querer tirar uma conclusão enviesada sobre o tema. Então, é isso. Eu vivo nesse conflito entre ser uma pessoa honesta intelectualmente, que é o que eu quero ser, mas ao mesmo tempo eu sou um cidadão, eu sou uma pessoa, então eu quero ver mudança, eu quero agir também, não só pensar, né? É aquela velha discussão, né, entre a prática e a teoria, né, aquela questão marxista e tal, de você pensar demais, né, ficar só na teoria, não faz a prática, não faz o mundo se movimentar. E a prática sem a teoria, ela é cega, né? A prática sem a teoria também, ela não leva você a lugar nenhum prático, né? Você interpreta as coisas erradas, você tira conclusões erradas sem a teoria. Fez sentido o que eu falei? Eu acho que eu fiquei rodando e me expressei igual uma batatinha.
Fala, Vitor. Então, sou o Constantino, de São Paulo. Queria a sua opinião sobre o currículo escolar para história que a gente tem. E o que você acha, se você pudesse mudar, o que você adicionaria, tiraria do nosso currículo e por quê?
Fala, Constantino. Obrigado por acompanhar, cara. Eu acho que o currículo de história é legal, tá? Eu conheço cursos que pegam coisas bem nada a ver, tá ligado? Quem faz faculdade sabe o que eu tô falando, que você pega umas matérias bem distantes da nossa parada, do que a gente quer fazer, mas em história eu acho que isso não acontece tanto. Claro que tem uns lances, né, tipo, quando você estuda um pouquinho isso pra você fazer o TCC, né, você tem que estudar sobre a BNT, essas coisas um pouco mais técnicas, podemos assim dizer, mas eu não acho que seja tanto fora, não, né, porque é útil realmente. Bem, o que eu mudaria, definitivamente, eu tentaria trazer outros conteúdos que pudessem fazer as pessoas cogitarem outra coisa além de dar aula. Não que dar aula seja um problema, eu adoro dar aula, acabei de fazer um discurso aí pró-educação do caramba, né? Mas eu vejo um monte de gente que não entra no mundo da história justamente porque não se identifica como... Não, professor. Não, eu não seria um bom professor, então não vou fazer história. E realmente é muito difícil você fazer a faculdade de história e não se tornar professor. Isso é o grande dilema do nosso curso, na realidade. Então, o que eu acrescentaria, sem dúvida, seria umas coisas um pouco mais paralelas, sabe? Colocaria um pouquinho de arqueologia, colocaria um pouco de biblioteconomia, pra trabalhar em biblioteca, sabe? Eu acho que... Eu instigaria... Isso é importante. Eu instigaria muito mais a escrita histórica... Sabe? Além, né, claro, de trabalhar um pouco com o campo também, né? Levaria os alunos para uns quilombos, levaria para umas fazendas antigas, sabe? Eu acho que até rola isso, né? Na minha faculdade rolava, mas eu acho que deveria ser bem mais para olhar a história com uma perspectiva menos olhando livro e mais olhando a história mesmo. Se sair de casa, olhar as paradas, assim. Enfim, eu acho que eu mexeria mais com isso, trazer mais oportunidades além de dar aula e mais campo. Eu acho que é isso. Bem, agora eu vou responder a umas perguntinhas lá no Instagram. O pessoal do Instagram participou, mandou várias perguntas. É muito maneiro, o Instagram meu deu uma galera, começou a seguir do nada. Obrigado a todo mundo que tá seguindo aí, espero que vocês gostem das bobeirinhas que eu posto, que eu falo. Que eu falo muita bobeira? Antes de ser professor, eu sou bobo, tá? Esse é minha... Nada a ver que eu tô falando, né? Ó, vamos lá. Essas aqui são as perguntas do Instagram. Não, eu não vi nenhuma, tá? Todas as respostas que eu tô dando aqui, eu tô vendo na hora, tá, gente? Isso é importante. Porque às vezes a galera pode pensar que eu tô me preparando. Não, eu tô tentando deixar o máximo de natural possível. Não sei porquê, eu acho que fica um pouco mais honesto. Mas, enfim. A primeira pergunta que eu tenho aqui no Instagram... Eu tô falando devagarzinho pra eu achar... Pronto, achei. A Aline... Ela perguntou o seguinte pra mim, que é: qual figura histórica você gostava antes da faculdade e mudou a visão após o curso? Eu acho que todos nós, como é que eu posso explicar? Acho que todos nós admiramos pessoas na história, e quando você estuda história você desacredita. Eu acho que faz parte da formação lá da história, que eu odeio todo mundo hoje em dia, não tem nenhum que eu goste mais. Tá, talvez eu tomaria uma cerveja com o Rousseau. Só. Tá ligado? Ah, cara, a história é muita maldade, é muito escroto. Pra pessoa entrar na história, ela tem que ser meio má. Sabe? Meio escroto falar isso, mas é verdade. Pessoas boas, elas seguem, né, o certo da época, né? O que o status quo ele diz. Né, você não pode fazer isso, 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 isso. E pessoas boas seguem aquilo, então elas não transgridem, né? As pessoas boas, elas não transformam o mundo. Então, pra você transformar o mundo, você tem que ter um pouco de malícia ali. E a malícia que você precisa pra transformar o mundo, às vezes, é a malícia que você vai precisar pra cometer a maldade com os outros. Sabe? Sempre foi uma questão pra mim. Eu comecei logo no começo da faculdade, comecei a perceber que todo mundo que tá na história é um pouquinho, assim... mal. Pesado isso, né? Que eu tô falando. Talvez não seja isso que você queria ouvir. Desculpa, Aline. A outra pergunta é do Danilo. Danilo SD. Que diz: você já deu aula em escola pública? Se sim, qual a maior diferença para a privada? Eu só dei aula em escola pública no estágio. Mas eu vivi a minha vida inteira. Estudei minha vida inteira em colégio público. E eu poderia falar várias diferenças, tá? Várias. Eu acho que... Inclusive, vou dizer a que eu sempre digo pros pais dos meus alunos, que eu dou aula hoje só pra escola privada, e definitivamente a coisa que mais faz diferença pra mim é o outro aluno, sabe? Você colocou, vamos supor, você colocou seu filho numa escola pública. O seu filho vai estar em contato, primeiro, com uma turma de 40 alunos, 30, 40, e desses 30, 40, a chance de um deles ser uma pessoa que tem grandes expectativas na vida é muito menor do que dentro de uma escola particular. Numa escola particular, a galera, por ter uma condição financeira um pouco melhor, a galera já vai pensando: não, eu quero abrir uma empresa, eu quero, pô, ser um artista, eu quero não sei o quê. E, cara, nada influencia mais um aluno numa escola do que outros alunos. O professor, a escola, a direção, pode ser incrível. Infraestrutura, tudo, né? Apostila, pode ser incrível. Mas os outros alunos, os amiguinhos do seu filho, né? Eles vão influenciar o seu filho muito mais do que qualquer outra coisa na escola. E chega numa idade, né, os 13, 14, até os 18, ou até um pouco depois, que eles influenciam muito mais do que você influencia ele na sua casa. O seu filho vai ouvir muito mais o amiguinho da mesma idade dele, com os 15 anos de idade, do que ele vai ouvir o seu comentário sobre droga, por exemplo. Você acha que seu filho vai ouvir o que você tem a dizer sobre droga, sobre sexo? Não. Ele vai ouvir o que o amiguinho tem a dizer, o amiguinho da mesma idade que ele, que tá passando pelos mesmos problemas que ele, que tá na mesma situação que ele, tem a dizer sobre esses temas. Então eu acho que a maior diferença é outros alunos. Isso é o que mais vai influenciar. O Fábio Peck, ele disse assim: quais aspectos principais devo focar quando estiver estudando um fato? Muito interessante a pergunta. Na minha opinião, você sempre tem que fazer o advogado do diabo. Você tem que sempre que tentar olhar o outro lado de um fato histórico. Porque não existem, né, fatos, puramente fatos. As coisas precisam de uma perspectiva, né? Precisa de alguém para criar um parâmetro sobre algo. Nada é em si, sabe? Nada existe propriamente. Todas as coisas precisam de um parâmetro. E às vezes esse parâmetro não está claro. Então, sempre que você estudar sobre um fato histórico, na minha opinião, senhor Fábio, você tem que olhar, tem que forçar. É desagradável, né? Porque nós somos seres humanos. Você tem que forçar a tentar entender o outro lado. Sempre. Fazer um esforço gigantesco pra você tentar entender a ótica daquela pessoa que você discorda, sabe? Por que que aquele cara tá defendendo aquela opinião escrota? Eu sei que dá vontade de um soco, às vezes, em vez de perguntar. Mas a forma mais justa, podemos dizer, de você chegar num suprassumo do conhecimento é tentando entender o cara mesmo, assim. O cara escroto, às vezes. Bem, a dona Raquel disse: Fessor, qual o pior presidente que o Brasil já teve? Gosto demais do seu trabalho. Abraço. Um abraço, dona Raquel. Raquel Roth. Definitivamente eu odeio Bolsonaro. Muito mesmo. Mas o Collor tá de parabéns. E claro, né? Médici é uma monstruosidade. Top 3, então, pra você, pode ser? Bolsonaro, Médici, Collor. Meu amigo. Não que os outros presidentes da ditadura fossem, né, coisas boas. Mas Costa e Silva e tal. Mas o Médici é especialmente o monstro, assim. Especialmente. Bem, quem foi Cristino Gomes da Silva Cleto? Eu olhei aqui na internet, porque eu não sabia o nome inteiro do cara. É o Corisco. É um dos principais membros aí do Bando Lampião. Que, novamente, tô falando de cangaça aqui. Vai rolar um episódio de cangaça que eu acho muito maneiro. É banditismo social. Banditismo que correto, né? Que, sabe quando você vai lá dar um soco no nazista? É errado? É errado, mas não é tanto, né? Então, isso aí é o que o Lampião fazia, na minha opinião. O cara era um monstro, tá ligado? Matava a galera e tudo mais. Desculpa, gente, é tudo piada. É muito difícil entender quando eu tô falando sério e quando eu tô fazendo piada. Eu tô falando pra mim mesmo. Eu não sei quando eu tô fazendo cada um dos dois. Bem, o Spuri, João Spuri, a lenda, ele disse: num matchup de Riven contra Irelia, ruxa CDR rodando. A nova Irelia, eu ruxo CDR, né? Porque ela é mais skill-based do que a Irelia antiga. Então eu ruxaria CDR pra poder ficar estacando aquela passivinha dela. Quem não joga LOL não entendeu nada. Inclusive, eu tô jogando LOL. Tô não, né? Jogo há muitos anos. E eu tô diamante, na verdade. Eu acabei de sair do platina. E me respeita que eu sou diamante, moleque. Bem, me adiciona lá. É Prof. Vitor Soares. Acho que é Felipe Pelegrim. Por que você não fala dos submarinos do níquel? Ah, cara. Submarino é maneiro, mas o níquel ele tem... O níquel, você não tá entendendo. O níquel ele vive em ondas. Num dia ele tá tipo assim, caraca, submarino. No outro... Esqueceu o submarino completamente. Ele é uma criança. Uma criança com déficit de atenção. O Davis Galas, ou Davis Galas, de repente eu botei um tom gringo aqui no nome do cara de graça. Ele perguntou uma pergunta muito boa: acredita no EAD? Não, eu não acredito. Eu acho que o EAD ele é contenção de danos. Ponto. O EAD ele não serve pra educar de maneira adequada um cidadão. Não, ele não vai fazer isso. Talvez daqui a muitos anos, mas esses próximos 2, 3 anos não vai fazer isso. Acho que o que ele tá fazendo agora é diminuir o rombo que a pandemia vai gerar nos nossos alunos. Entendeu? É isso. Só diminuir. Então a gente tem que entender que vai acontecer, vai ter um desfalque grande aí pra gente. O Gabriel 11 disse: o que você acha do pensamento infeliz... Pô, já tá dizendo que é infeliz. Eu não posso dizer que eu gosto, né? O que você acha do pensamento infeliz de que história é uma matéria irrelevante? Tá, aí realmente é. Cara, eu acho que as pessoas não sabem o que é história, sabe? Elas acham que história é um fato, uma coisa objetiva, e não é. História é justamente uma interpretação de fatos. Os fatos são ferramentas que a gente usa na história. E acho que a galera não sabe disso. Né? Lógico que dá vontade de mandar essas pessoas ir pra vários lugares, mas às vezes a pessoa é só ignorante. E eu acho que o maior sintoma de você ser uma pessoa boa é você ter compaixão por quem não merece. Sabe, eu tento fazer isso, eu tenho tentado fazer isso mais do que nunca, né? Nessa época de pandemia, tentar ter compaixão por quem não merece. Talvez eu esteja errado em fazer isso, mas eu acho que isso é o que me definiria como uma pessoa boa. Eu queria ser uma pessoa boa, não queria ser uma pessoa ruim, pelo amor de Deus. Não consigo, né? Não é fácil. Mas eu tento aí, na medida do possível. O senhor Celso, um aluno meu, ele perguntou: se a União Soviética não deixasse de existir, ainda teria Guerra Fria? Ah, sim, com certeza. A Guerra Fria ela acaba junto com a União Soviética. Mas, senhor Celso, meu querido aluno, eu acho que a Guerra Fria ela acabou, mas nem tanto, né? Acho que hoje só mudaram os personagens, mas ainda rola uma dualidade, né? Se você... olhar qualquer discurso de político hoje, a palavra socialismo, a palavra capitalism, essas palavras sempre estão na boca da galera. Tô chegando pro final aqui. O Arthur perguntou: já pensou em fazer mestrado ou doutorado? Sim, eu quero fazer, vou fazer. Mestrado, principalmente, né? Doutorado realmente é um vito do futuro muito distante pra mim. Mas mestrado, eu tô me planejando pra isso. Inclusive, o próprio podcast, eu espero, né, que ele me permitiria fazer isso, que eu conseguiria me organizar melhor. Porque dá aula, molecada, é maneiraça dar aula. Mas, pô, cara, você acorda muito cedo. Eu trabalho a manhã toda, até 1:30 da tarde, sabe? Das 7 horas da manhã. Então, tipo assim, pô, cara, quando acaba a aula, eu tenho vontade de morrer, entendeu? Fico deitado na cama, igual um desmilinguido, entendeu? Não faço nada o resto do dia direito. Quer dizer, eu faço porque eu, né, podcast. Mas eu gostaria de não fazer nada. E eu acho que é cansaço físico e intelectual também, mais intelectual. Então, o podcast ele me organizaria, né? Eu poderia pegar tipo uma segunda, terça e produzir pra caramba pra semana toda. Enfim, é um dos motivos, tá? De eu querer fazer o podcast se tornar minha profissão. Caraca, já tem 40 minutos de episódio. Desculpa, gente, eu não queria que fosse tão longo. Tô acabando aqui, ó. O Rainier Maciel. Eu não acho que o nome dele é Rainier. É Rainer. Será que é Rainer? Desculpa, Rainer. Maciel. Sei que Maciel é Maciel. Ele perguntou: o professor já fez uma viagem histórica, né? Uma viagem com foco histórico? Não, nunca fiz. Nunca tive essa opportunity. Aquele cara, sabe o que falou Rainier? Nunca tive essa oportunidade. E gostaria muito, quero muito. E eu espero que alguma marca, eu tô começando a entrar em contato com marcas, olha que chique, me proporcione isso. Me mande pra um Machu Picchu da vida, me mande pra um Praia de Normandia, tá ligado? Pra eu fazer uns podcasts ao vivo. Pô, eu queria muito, cara. Quero muito mesmo, com certeza. Bem, senhores, já respondi as perguntas. Deixa eu ver aqui o que mais que está na minha listinha, no meu papelzinho. Voltei pra listinha. Segunda temporada de Conexões Históricas. Ainda bem que eu anotei, viu? Bem, segunda temporada de Conexões Históricas está sendo gravada agora. Tá? Já rolou a primeira temporada. Pra quem não sabe, o Badu, aquele aplicativo de relacionamento, me contratou pra fazer um podcastinho. O que é muito maneiro. E já fizemos a primeira temporada com 6 episódios. E tem vídeo no YouTube também. E os vídeos bombadão, tipo, quase 1 milhão de views, assim, cada vídeo. Tá maneiraço. E a gente tá gravando a segunda temporada agora. Graças a Deus. É um trampo que eu gosto muito de fazer. Oportunidade incrível. Obrigado, Badu. Quero que tenha mais coisas parecidas, né? Pô, é sensacional, assim, ser escolhido pra fazer um podcast de história pra um aplicativo grande, sabe? Pô, sensacional. Fiquei muito feliz. Ah, outra coisa legal, que a galera do Guia do Estudante me marcou numa parada, né? Não fez um artigo. Me comparando, cara, com os maiores podcasts do Brasil de história. Só isso, tá ligado? Os caras me colocaram... nossa, eu tô me expressando igual uma batata. Olha só, é o seguinte. O Guia do Estudante fez a publicação, um artigozinho lá, botando assim os 5 melhores podcasts pra estudar a história do Brasil. Aí tá lá o História no Cast, que é um podcast incrível. História FM, que também é um podcast incrível. O do Eduardo Bueno, Buenas Ideias, também é incrível. E tem lá o meu, moleque. História é meia hora, rapaz. Me respeita. viu, colocaram lá. Pô, uma honra incrível. Sabe, um beijo inclusive pro Iclis, professor Iclis do História FM, pro Leandro do História no Cast, conheço os casos, que a gente boa pra caramba, e é uma honra gigantesca estar lá, né? O Guia do Estudante é da Editora Abril, então é grandão, né? E fiquei muito feliz, fiquei assim, ridiculamente feliz. Eu quero muito que podcast vingue muito pra mim, assim, porque é uma sensação incrível. Eu quero continuar sentindo a sensação mesmo, assim, porque não tem nem palavras, na real. Nossa, ficou estranho o clima do episódio. Bem, continuando aqui. Bem, eu acho que na verdade é só isso, né? Na verdade, eu acho que eu já terminei os tópicos e já tem 40 minutos, né? Já vou acabando. Eu vou te pedir uma coisa, você ouvinte que ouviu até agora, que doideira você ouviu até agora, eu comentando sobre a vida, sobre a minha vida também. Por favor, mande um episódio que você mais gosta do História Meia Hora. Não sei qual que você mais gosta, mas a galera tem umas preferências, né? O episódio de Israel e Palestina tem sido um dos favoritos da galera. Primeira Guerra Mundial, com certeza um dos favoritos da galera. O do golpe de 64 também a galera gosta muito, enfim, mas não precisa ser esse que você gosta. Você escolhe o que você mais gosta de todos e você, por favor, manda pra um amigo que você sabe que gosta de história. Tem como você fazer isso? Se não puder fazer, de boa, não faz. Mas se você puder, tiver como, tiver no clima, manda. Que, cara, vai ser uma ajuda gigantesca. Tranquilo? Bem, gente, é isso. Obrigado aí por terem ouvido até agora. Eu espero que o próximo Fala Professor tenha notícias ainda melhores, com números ainda maiores. Os números estão muito bons do podcast. Papo de desde março, eu até tuitei isso, tem crescido, tipo, cresceu, na verdade, uns 800% o podcast. E o podcast nasceu em janeiro, sabe? Então, cara, cresceu muito, tá ridículo. Ridiculamente bom, né? Ridículo positivo. Tá bom, gente? Obrigado por terem vindo até aqui. É uma honra que você esteja interessado no que eu tô falando, nesse meu jeitinho de pensar. E é isso. Até sábado, que a gente já vai ter episódio novo, já de história meia hora normalmente, sobre algum fato interessante de história. Tá bom? Um beijo, até semana que vem e valeu!